copo.
Está a ser gravado.
Ah, está a ser gravado, pronto. Então. Ora então, muito boa tarde mais uma vez e para lhes dizer que temos muito gosto em estar com todos, por um lado, e por outro lado dizer também que gostávamos de apesar destas reuniões serem sempre muito pressionantes com o tempo e com o espaço, porque temos outras reuniões marcadas, mas gostávamos muito de poder aproveitar este bocadinho de tempo a refletir as maiores preocupações que hoje a FESAP tem relativamente à matéria dos trabalhadores da administração pública. Estou aqui eu, Maria José Gamboa, do Partido Socialista, está a doutora Margarida Almeida, do PSD, e está o doutor Jorge Machado, do PCP.
Eu sou nosso invisível.
Eu ainda não me tinha virado para a direita, quer dizer. Está o senhor deputado Artur Rego, do CDS-PP.
Está a sair da boca, isso. Até a senhora
deu a língua. Pronto, ainda vai direitinho para o Algarve. Pronto, estamos aqui à vontade, então.
Boa tarde, Srs. Deputados, muito obrigado. Como devem imaginar, a situação que se vive na administração pública já devem ter sentido nas várias manifestações que houve relativamente a essa matéria, o descontentamento geral dos trabalhadores relativamente à situação que se vive. Na nossa perspectiva, o problema da administração pública é um problema já velho, não é um problema de hoje, nem é um problema de ontem, é um problema numa primeira mão, de perda de vencimentos contínuas já há mais de 10 anos. Houve aquele ato do aumento salarial de 2009, e que, como deve compreender, não, como os senhores deputados devem compreender, não resolveu os problemas dos trabalhadores da administração pública, uma vez que, na realidade, apesar disso, nós perdemos cerca de 8% real do nosso poder de compra. Além disso, o que está a acontecer vem na esteira daquilo que já anteriormente tinha acontecido, que é serem sempre os mesmos tipo de trabalhadores que pagam as faturas todas das diferentes crises que têm havido ao longo tempo. E eu, quando falo nas diferentes crises, falo nas crises que já vêm, como disse, há pouco, há mais de 10 anos esta parte. E, portanto, nós já estamos um bocado fartos da palavra crise, já estamos um bocado fartos de toda esta situação e entendemos que chegou a altura de dizer basta este conjunto de situações que se vivem na administração pública, independentemente de a crise, certamente veio agravar tudo, mas os problemas não estão só na crise. Os problemas vêm de trás e os problemas vêm na forma, na nossa perspectiva, como é gerida a administração pública. A administração pública não pode ser gerida do terreiro de passo para o resto do país e não pode ser gerida pelo Ministério das Finanças da forma que o tem feito, em que tomam medidas perfeitamente cegas relativamente ao setor da administração pública, sem pensarem nas implicações, fundamentalmente nas implicações, dos serviços que a administração pública presta aos cidadãos. E é evidente que convém também desde logo dizer que os trabalhadores da administração pública não querem o aumento da despesa pública, não querem aumento dos impostos. O que nós pretendemos é o dinheiro que existe para o setor da administração pública seja bem gerido. E, fundamentalmente, o que tem acontecido ao longo dos anos tem sido um desvario na gestão da coisa pública aos mais diversos níveis. É evidente que, se hoje fizemos uma pergunta de algibeira a um senhor ou qualquer senhor ministro, quantos trabalhadores tem, eu duvido que ele saiba responder. E isso é extremamente grave, porque, já que se fala tanto em empresas e compararem a administração pública a uma grande empresa, é evidente que um gestor que estivesse numa grande empresa e que tivesse uma resposta deste tipo, não sei quantos são, é evidente que em pouco tempo estaria demitido as suas funções e seria substituído certamente por outro mais capaz. No nosso setor, infelizmente, a gestão, como já disse, é toda centralizada no Ministério das Finanças. Sendo aí centralizada, é evidente que se vêem os problemas só na ótica da despesa e não na ótica propriamente do funcionamento da mesma administração. E é preciso ver nos dias de hoje como está a administração. Basta as pessoas irem aos setores essenciais, educação, saúde, segurança social, irem no setor financeiro, na justiça, etc. E todos nós verificamos que se funciona mal e que, por outro lado, os utentes da própria administração se revoltam contra a maneira como são atendidos e como são recebidos, porque, de facto, não vêem trabalhadores bem dispostos, nem trabalhadores motivados para estarem, com o devido tempo, a atender as pessoas, como seria normal e natural. E como sempre aconteceu, apesar de todos estes estas diatribes da administração. E, por outro lado, também convém, desde logo, dizer que a administração pública tem que ser gerida ao nível, aos diferentes níveis dos diferentes ministérios. Nós não aceitamos que os ministros não sejam responsáveis pela gestão de cada um dos seus ministérios. Aliás, na nossa perspectiva, a maneira como os seus ministros entendem a gestão é descentralizá-la para os seus diretores-gerais, em alguns casos para os secretários de Estado, mas que nem uns nem outros sentem responsável pela gestão de vida dos serviços públicos. E como tal, sentem-se cada um uns mais importantes que outros, consoante o número de trabalhadores que têm ao seu dispor, e não têm qualquer pejo em considerar que o diretor-geral que tem 1000 trabalhadores é mais importante que o diretor-geral que tem só 500 trabalhadores, e é tudo gerido numa lógica pouco clara e pouco transparente e por vezes não se sabe exatamente onde começa e onde acaba a responsabilidade dos diferentes titulares. Isso é contrário a toda uma boa gestão que se queira fazer da coisa pública. Isto é um aspecto que reputamos importante. Outros aspectos há de ignorância ou tendência a não respeitar a legalidade existente. Como devem imaginar, os diretores-gerais, no mínimo, são responsáveis pela gestão e pelo cumprimento da legalidade. E eu falo de coisas comezinhas, como a avaliação de desempenho, que é fundamental que seja feita com uma determinada isenção e uma grande transparência, por forma a que os trabalhadores sintam que a avaliação que têm e que é fundamental para a sua evolução salarial seja feita de forma que uns e outros se revejam na mesma avaliação. Como sabem, a avaliação tem 3 aspectos fundamentais: a avaliação dos trabalhadores, dos serviços e dos dirigentes. E nós pensamos que, como os dirigentes não querem ser avaliados, torpedeiam todo o sistema de forma, e utilizando para isto carne para canhão, que são os trabalhadores, no sentido de criarem condições de grandes confusões nos diferentes locais de trabalho, para que a gestão não se faça de uma forma efetiva e transparente, e todos ganham, na perspectiva dos diretores-gerais, todos ganham que isso seja assim, porque nem uns nem outros são os avaliados, e a bola vai andando para a frente de qualquer maneira. Depois, por outro lado, não há responsabilidade que o serviço A gaste mais 1000, 2000, 10000 euros que o serviço seguinte, porque ninguém pede contas a ninguém. E, por outro lado, existe aquela norma que os senhores todos devem conhecer, que é importante em todos os anos gastar dinheiro, independentemente da forma como ele se gasta. Quer dizer, porque se é preciso dinheiro para o ano seguinte, é conveniente gastar todo o orçamento anterior, porque se no ano seguinte não têm dinheiro para funcionar da forma que eles querem, que é uma forma perfeitamente anárquica de funcionamento. Eu quero também aqui dizer que nós não temos nada contra os diretores-gerais e admitimos que estas generalizações também têm os seus problemas, porque é evidente que pagam o justo pelo pecador, e por isso também não podemos dizer que são todos os diretores-gerais que funcionam desta maneira. Uns funcionam melhor e outros que funcionam pior. Mas, além disso, e além destas questões, são questões importantes e essenciais, todos estes congelamentos que aconteceram ao longo do tempo não têm contribuído em nada para que os trabalhadores sintam que estão a ser tratados pela entidade patronal com isenção, com vontade de que os serviços melhorem e com vontade de prestarem um bom serviço à comunidade, porque nós, no fim de contas, só existimos porque prestamos um determinado serviço à comunidade. Não prestando esse serviço ou não prestando um serviço de condições, estamos a criar problemas ao próprio funcionamento desses mesmos organismos. Por outro lado, também é preciso terem atenção toda a forma como estas coisas vão acontecendo. E digo-lhes, relativamente ao Orçamento de Estado de 2011, enquanto dirigente sindical e enquanto até cidadão, me sinto um bocado revoltado com a situação que foi criada. Porque, de facto, o que nós notamos, por exemplo, quando se fala da reestruturação dos serviços, quando se fala de reorganização, quando se fala da necessidade de junção, etc., nós verificamos que aquilo foi feito, e desculpem, tipo conversa de café, 2 ou 3 pessoas se reúnem e começam a pensar: nós temos que arranjar aqui 50 organismos para fundir ou para reorganizar, e um amigo diz para o outro no café: olha, põe aí o serviço tal, põe aí o serviço tal, põe aí o serviço tal, e chegou ao fim, já estão 49, é preciso arranjar mais um, e põe-se lá um qualquer. E, portanto, as coisas são feitas de uma forma que nós nos parecem precipitadas e com pouca honestidade intelectual. E depois, casos como é evidente, nós não temos controle de gestão na administração pública, como é sabido, mas quando nós vemos situações como juntar as contribuições em impostos com a Direção-Geral de Alfândegas, no mínimo, achamos isso bizarro, para não utilizar outro adjetivo. E é evidente que esta situação cria grandes fontes de conflito e grandes fontes de desinteresse e de revolta por parte destes serviços. Porque no caso das contribuições e impostos é o próprio Estado que diz que os trabalhadores da administração pública na área das contribuições e impostos atingiram todos os objetivos que eram pedidos. E em alguns casos até ultrapassaram os objetivos. No caso das alfândegas e das passadas. Agora, qual é a razão do ponto de vista técnico ou do ponto de vista político para juntar dois organismos de características perfeitamente diferentes? E esta é a situação real que se vive nos diferentes locais de trabalho. Depois há outro aspecto que é a nossa grande preocupação, e temos estado a falar da administração central, outro aspecto da nossa grande preocupação é a administração local, assim como é aquilo que se passa na administração regional. A nível da administração local, como é sabido, um terço das câmaras está numa situação de falência técnica, por razões que não nos dizem diretamente respeito, mas por razões que têm a ver com o desvario também da gestão de muitos autarcas. Isto é transversal a todos os partidos. Não estamos aqui a dizer que os autarcas de partido X são melhores que os autarcas de partido Y. E os autarcas jogam um bocado na lógica de que é preciso é juntar os seus amigos numa determinada altura para se conseguirem atingir determinados objetivos. Há muito compadrio nisto e, portanto, há muitos trabalhadores que são mal avaliados. Isto é verdade em todos os partidos políticos, portanto não vamos dizer que, como já disse, uns são melhores, outros são piores, é tudo igual, infelizmente. E o que acontece é que não há um espírito de colaboração entre a administração local e a administração central. Porque quando estamos num tempo de dificuldades, é evidente que não se cai bem que uns e outros não façam uma gestão cuidadosa relativamente à coisa pública. E nota-se aqui que alguns senhores autarcas entendem que são mais espertos que os outros no sentido de tomarem determinadas medidas que os vizinhos do lado não tomam e depois dizem, eu cá consegui fazer isto, eu cá consegui fazer aquilo, e depois tomarem medidas que para nós são medidas erradas e da forma despodurada como elas são tomadas. Eu falei com alguns senhores presidentes das câmaras, não vou aqui revelar quais, mas que me disseram, eu tenho lá uns quantos gajos, quando estávamos a falar de questões ligadas à mobilidade, eu tenho aqui uns quantos gajos na minha Câmara que são de partido X e que eu gostava de liberdade deles. Portanto, a mobilidade era boa que aparecesse para a gente despachar aqui uns gajos que temos cá que são incómodos. Isto é uma situação inadmissível. Por outro lado, a Associação Nacional de Municípios também assume uma postura, por vezes nos ultrapassa, mas que é bom que os senhores deputados tenham conhecimento disto. Quando estamos a falar de reorganização, reestruturação, nós entendemos que atendendo aos princípios da mobilidade, que seria normal que pessoas que estão mais na administração central fossem para a administração local, ou vice-versa, se fosse caso disso. O que é que acontece? Acontece que a direção da Associação Nacional de Municípios, por um dos seus dirigentes, disse ao Sintap uma coisa que é engraçadíssima, e estamos a falar num caso particular, que não queremos buscar na administração central ou na administração local o lixo da administração central. E, portanto, isto é uma situação em que há uma nítida falta de solidariedade entre uns e outros e que havia de haver um organismo de tutela, independentemente de nós não defendermos aqui um ataque às competências e às liberdades de cada autarquia. Como devem imaginar, não é essa a nossa função. Mas entendemos que devia haver aqui uma certa solidariedade em termos nacionais, havendo uma gestão criteriosa aos vários níveis nas autarquias. Por outro lado, também, da parte da administração central, há uma situação de total de respeito para com as autarquias, ou seja, chutam-lhe competências, vão dizendo que os senhores têm que tomar conta das escolas, amanhã têm que tomar conta dos centros de saúde, têm que tomar conta dos serviços da segurança social, têm que fazer isto e fazer aquilo, e não são feitas as respectivas transferências financeiras. E é evidente que as câmaras municipais também não são santas casas da misericórdia que podem acolher a todas as situações que acontecem. Por isto, é só para dar um pequeno exemplo, não há solidariedade da administração local para a administração central, como o inverso é verdadeiro. Além disso, quanto à administração regional, é evidente que nós aí temos uma grande dificuldade de tomar as nossas posições de um ponto de vista global, uma vez que temos governos regionais, temos governos legítimos, têm competências legítimas que lhes são dadas pela Constituição da República e, portanto, temos é que nos entristecer com a forma toda como esta gestão é feita, que para uns há situações num determinado governo regional, para outros trabalhadores há outra situação noutro governo regional. E não há princípios de uniformidade entre os governos regionais relativamente à gestão dos trabalhadores da administração. E nós, ultimamente, até fomos surpreendidos por um governo regional que se propõe criar um fundo de solidariedade contra o qual nós não temos absolutamente nada, mas gostávamos de saber com que dinheiro é que esse fundo se vai criar e se isso não vai prejudicar as próprias pessoas dessa região autónoma. E, portanto, nós gostaríamos que essas coisas fossem vistas um bocado nesta ótica. Eu sei que nós estamos a falar com a Comissão de Trabalho, nós estamos a falar de orçamentos, nós estamos a falar dessas matérias, portanto aqui não vamos falar de outras questões que não sejam questões ligadas à gestão da administração pública. Entendemos que, no entanto, sem querer ocupar muito tempo, gostaríamos de dizer que a gestão tem que ser mais criteriosa. E, fundamentalmente, o que propusemos ao Governo da República foi que houvesse uma criteriosa gestão da administração pública, por forma a nós não termos necessidade de, numa primeira fase, criar muito mais despesa pública com admissão larga de trabalhadores. Nós entendemos que a administração pública está numa situação tal, e face à conjuntura internacional e à conjuntura nacional, às dificuldades que existem, que não há condições para aumentar exponencialmente o esforço em termos financeiros relativamente ao todo da administração pública. E por isso temos que criar condições para que, de facto, com o mesmo dinheiro, se possam gerir melhor as coisas. E, fundamentalmente, o que nós defendemos, e já o dissemos ao Governo, é que, de facto, com o mesmo dinheiro pode-se gerir muito melhor a administração pública e pode-se dar uma certa resposta aos trabalhadores, no sentido de eles perceberem que a administração pública tem critérios rigorosos de gestão e que pode funcionar melhor e que todos nós queremos que a administração pública funcione melhor. Para isso, eu acho, por exemplo, a questão da mobilidade era uma questão fundamental, como já tínhamos falámos atrás na questão da avaliação, que é outro aspecto fundamental. E, portanto, gerindo melhor toda esta situação, penso que nós temos condições para ter uma administração pública mais motivada e uma administração pública não tão sedenta de euros, porque nós percebemos que não é só por deitar euros nos problemas que existem que se resolvem os problemas, porque de facto quanto mais dinheiro a gente injetar com este tipo de gestão que temos na administração pública, mais dinheiro se está a perder e nós não temos condições para de facto injetar mais dinheiro na administração pública. Por isso nós gostávamos é que, e é isso que pedimos aos senhores deputados na análise na especialidade do orçamento, dissessem ao Governo que há muitas maneiras de resolver estes problemas sem gastar mais dinheiro. Isso é que é fundamental e a nossa mensagem fundamental e o pedido que fazemos aos senhores deputados é realmente convencerem o Governo que se pode fazer melhor gestão, que se pode fazer uma gestão criteriosa, que se pode fazer uma gestão transparente para se ter uma administração pública em que todos nos possamos reviver. E isso penso que seria o fundamental. Para já era o que queria dizer como introito, mas é evidente que estamos à vossa disposição para todas as dúvidas e perguntas que queiram fazer, dentro da nossa capacidade de podermos responder ou não.
Boa tarde a todos. Em nome do Partido Social Democrata, quero agradecer à FESAP o facto de virem até nós porem os seus problemas. Quero-lhes dizer que também nós sentimos esse problema, não só eu também pessoalmente, porque fui da função pública, saí dela há 2 anos, a tempo suficiente para não sofrer toda esta pressão. No entanto, reconheço e continuo a dizer que os funcionários da função pública têm qualidade, têm mérito e estão realmente, como disse o Sr. Presidente, completamente desmotivados. E é sobre isso que eu queria ouvir a vossa opinião, ou alguns casos concretos, ou como é que nós poderemos ver esta situação, e um deles tinha a ver com a própria avaliação. Nós consideramos que a avaliação da ASO a ser muito subjetiva e não objetiva, e portanto eu gostava de saber o que é que opinam sobre isto em termos de objetividade na avaliação, porque reconhecemos que às vezes são excelentes técnicos, mas como têm também limitações na progressão, muitos são preteridos em relação a outros. Sabemos até de instituições, e no poder local isso acontece, acaba por ser rotativo e, portanto, não há aqui motivação para um funcionário ser mais dedicado do que o outro, porque diz este ano toca-me a mim, para um ano toca o outro, portanto já não vou realmente perder muito tempo ou dar o meu melhor, e isto realmente acaba por ter algum desprestígio em relação a esse próprio técnico e em relação ao seu avaliador, não é? Porque num ano anterior dele uma avaliação, e ele no outro ano, alguns vão facilitando, porque ainda vai demorar mais 5 ou 6 anos ou 10 anos a chegar a ele outra vez o bom, e portanto, realmente isto é uma desmotivação completa. Portanto, gostaria de saber, em termos concretos, o que é que, como portanto, uma organização sindical, o que é que nos poderiam dizer sobre isso. Outra coisa tem a ver com o documento da mobilidade que o Sr. Secretário de Estado mandou a todos os organismos sindicais para se pronunciarem sobre este documento. Portanto, também gostaria de ouvir da vossa opinião o que lhes apraz dizer sobre este documento, que eu parece-me que realmente é um documento um bocado, portanto, falicioso, e nós não sabemos muito bem como é que as coisas se movimentar. Nós sabemos que realmente quando há excedentes num organismo eles poderão ser deslocados para outro, mas também tem que se respeitar os direitos dos próprios trabalhadores e a sua mobilidade também, o que é que isto implica. Portanto, sobre este assunto também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado já foi interpelado em sede de comissão e portanto, ele baseia-se no documento que mandou e que aguarda. Portanto, eu acho que também seria oportuno nós hoje aqui também sabermos da vossa opinião o que é que pensam sobre estes dois documentos. E era isso que eu pretendia. Muito obrigada.
Presença, pelo contributo que dão para a discussão, em nome do PCP agradecer o vosso contributo, dizer que nós partilhamos aqui a avaliação que, de uma forma bastante clara, é feita relativamente ao sistema de avaliação de desempenho. O PCP, aliás, entre as inúmeras propostas que apresentou, uma das últimas derradeiras para tentar até desmistificar todo este processo de avaliação de desempenho era precisamente inverter a ordem pela qual começava a avaliação. E começar precisamente pela avaliação dos serviços, dos dirigentes e só depois dos trabalhadores. Até porque tem lógica. Porque nós não podemos culpar os trabalhadores por erros que são estruturais dos próprios serviços. E isso infelizmente não passou. E nós, face às críticas que fazem, quer dizer, ficamos confortáveis na nossa posição e até mais confiantes da justeza da mesma, porque efetivamente hoje a avaliação apenas atinge os trabalhadores da administração pública e não se avaliam os serviços nem os seus dirigentes. E todo o pressuposto da avaliação de desempenho, de melhoria da qualidade dos serviços e da qualidade daquilo que é prestado aos nossos cidadãos, cai por terra, porque apenas se fica pelos trabalhadores, e confirma-se que a avaliação de desempenho é um instrumento de limitação na progressão, é um sistema de uma certa intimidação dos trabalhadores, e é também um instrumento para conter a progressão na carreira e tem efeitos meramente orçamentais. Confirma-se esta natureza, na nossa opinião, e, portanto, a avaliação dos serviços, a avaliação dos dirigentes tinha todo o cabimento para melhorar. E, portanto, nós consideramos que é preciso uma outra avaliação do desempenho. Temos isto como reflexão, não como proposta, de saber até que ponto a avaliação do desempenho pode estar ligada ou não em função da evolução da carreira. Nós sabemos que há sistemas de avaliação do desempenho onde a avaliação se faz para melhorar, para qualificar, É identificada uma fragilidade de um trabalhador, vamos, é identificada no âmbito da avaliação, vamos encontrar soluções de formação, vamos encontrar respostas para este problema e não ter necessariamente a ver com a progressão da carreira. Há países que o fazem, em que separam estas duas matérias. Eu acho que isto é matéria de reflexão de todos nós, porque efetivamente uma avaliação para melhorar os serviços não pode estar condicionada ou ligada às questões da progressão da carreira. Encontramos outras formas. Os trabalhadores do setor privado têm as diuturnidades, progridem na sua própria carreira. Há outros mecanismos. E, portanto, nós devíamos ter, efetivamente, um sistema de avaliação de desempenho que tivesse a preocupação máxima de melhorar os serviços. E isso, infelizmente, não acontece. Partilhamos aqui a vossa preocupação, como temos preocupação relativamente às regras de alteração da mobilidade que estão propostas no Orçamento de Estado, que vocês fizeram referência, em que se cria um regime claramente pior do que existe no Código de Trabalho e em que as regras que permitem o trabalhador não querer ou não poder aceder àquela mobilidade são claramente mais apertadas que no Código de Trabalho, na nossa opinião, de uma forma ilegítima e inaceitável. Nós consideramos que há setores deficitários da administração pública. Estes mecanismos forçados, na nossa opinião, são totalmente escusados. Havendo boa vontade, há trabalhadores que querem transferir de serviço e para outras regiões, por razões de vida pessoal, etc. E não era preciso encontrar esta forma, sendo que esta alteração que aqui é feita, na nossa opinião, está fora de questão, porque é absolutamente ilegítima. Perguntávamos, portanto, eu, no que diz respeito ao Orçamento de Estado, eu acho que os trabalhadores da administração pública, cada orçamento de Estado é cada golpe nos seus direitos. Quer dizer, já ninguém, os trabalhadores da administração pública, sempre que se começa a ouvir notícias que vai haver orçamento de Estado, devem encolher-se, porque já estão a contar com um novo golpe por parte destes governos. E, portanto, acho que já é a altura de dizer basta. Acho que a greve geral dia 24 é um momento importante para os trabalhadores e para a resposta a estas políticas, sendo que este orçamento surge de um tango mais ou menos manhoso entre o PS e o PSD, mas que acabou, como eu disse ontem no debate de especialidade, acabou com o PSD rendido aos braços do PS num orçamento que é uma miséria para os trabalhadores, é uma miséria do ponto de vista económico, é uma miséria do ponto de vista social, é absolutamente inaceitável e que vai agravar os nossos problemas, não vai resolver nenhum deles. E, portanto, concordo com esta necessidade de dizer o basta e haver uma resposta efetiva dos trabalhadores. No PCP irá apresentar propostas de alteração. Eu gostava de vos colocar a seguinte questão. Em diferentes artigos do Orçamento de Estado, há um rolo compressor sobre a contratação coletiva. Parece que estamos em estado de sítio. As normas superam legislação especial, geral e contratação coletiva. E são vários os artigos, desde o subsídio de refeição que está ameaçado, o trabalho noturno, toda uma série de questões. Não estou a dar exemplo, mas já não sei de cor, peço desculpa, mas há uma série de artigos onde esta questão se coloca. Para o PCP é absolutamente inaceitável, um desrespeito pelos sindicatos, pelos trabalhadores e pela conquista que é a contratação coletiva. Eu queria ouvir-vos relativamente a esta matéria, porque eu acho que é um dos aspectos onde, além da questão dos direitos, é uma questão de princípio e de precedente que se abre relativamente à contratação coletiva, que é, por lei, revogar-se aquilo que é a negociação entre as partes, o que para nós, claro está, como devem perceber, é absolutamente inaceitável. E disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em nome do CDS-PP, agradeço a vossa presença aqui e gostaria de tecer algumas considerações. Nós somos defensores, e sempre fomos, da dignidade da administração pública. Portanto, o CDS, como partido conservador e democrata cristão, sempre entendeu que se há carreira que merece dignidade é a da administração pública e a do funcionário da administração pública. Infelizmente, nós temos assistido nos últimos anos à desconsideração por essa carreira, ao tratamento cada vez pior dos funcionários da administração pública e podemos dar graças a Deus que ainda o que tem salvo um mínimo de eficiência e de funcionamento da administração pública tem sido exatamente a dedicação das pessoas que estão dentro dessa carreira e que, não obstante terem visto a sua qualidade de vida e as suas regalias degradarem-se ao longo dos anos, têm efetivamente, com o seu empenho, compensado a falta de qualidade a nível de organização e desfias a que se assistiu nos últimos anos na administração pública. Portanto, pode-se dizer que o que ainda vai salvando a administração pública portuguesa é quem lá trabalha veste a camisola, e eu conheço muitos, pessoas que sacrificam e se dedicam muito e não têm a devida compensação ou recompensa da parte do Estado, seu empregador, por esse sacrifício. Conheço pessoas que, não obstante o seu horário de trabalho, trabalham 2, 3, 4, 5 horas mais por dia, porque têm trabalho para fazer em cima da secretária, porque cada vez há menos funcionários, o trabalho acumula-se e as pessoas, com sacrifício próprio e por brio, continuam a dedicar-se e a ficar as horas que forem precisas. Portanto, nós temos consciência disso. E agora chegamos à questão das avaliações, não é? Deste sistema de avaliações. E a questão que pomos é: como é que se pode avaliar cabalmente trabalhadores da administração pública que estão inseridos em serviços desorganizados e mal chefiados? Quer dizer, como é que se pode cabalmente avaliar o desempenho de alguém que está integrado numa estrutura que por si é desorganizada, o que prejudica o desempenho da pessoa, e é mal chefiada, o que também prejudica o desempenho da pessoa? E, portanto, a questão acaba por se resumir onde eu quero chegar e queria a vossa opinião sobre isso. É, qual é o entendimento que tem da alteração que houve aqui há poucos anos, na lei introduzida pelo Partido Socialista, de os cargos de chefia na administração pública passarem a ser, não por progressão na carreira, mas de nomeação política. Porque penso que aí começa a machadada final na administração pública portuguesa. A administração pública portuguesa tinha uma tradição de boa organização e bom funcionamento interno, e a partir do momento em que há determinados cargos de chefia, de direção-geral, começam a ser ocupados por nomeação política de acordo com questões de confiança política e não de competência técnica, nós começamos a assistir então à desorganização final e ao descalabro final dos diversos setores da administração pública. Portanto, a primeira questão que eu queria pôr era qual o vosso entendimento e se acham que isto de alguma forma também contribuiu ou veio dar um contributo final para a degradação de condições em que se vê atualmente a administração pública portuguesa. Porque não vale a pena também, e isto aqui é uma questão de, digamos, de sensibilidade que às vezes os partidos políticos não têm, não é? Porque quando um partido político intervém em algum setor da sociedade e ao intervir, está a intervir com propostas legislativas, não é? Tem que ter o cuidado antes de as fazer, independentemente da opinião que os decisores do partido político têm, de saber quem dentro desse setor será afetado por isso e o que é que pensam as próprias pessoas que estão envolvidas nesse processo antes de tomar uma iniciativa. Portanto, fundamental aqui, e o CDS está muito atento a esta situação, era saber o que é que pensam os próprios trabalhadores de todo este processo de alteração da forma de nomeação dos cargos de chefia na administração pública. Gostaria também de saber, esta questão foi posta tanto pela senhora deputada do PST como pelo deputado Jorge Machado, qual é o vosso entendimento quanto à alteração das regras da mobilidade que este Orçamento de Estado vem prever. Penso que também é importante saber, não só, eu sei que discordam, como é evidente, mas gostaria de saber não só da discordância, se houver, que não suponho que há, mas de remédios, de propostas que tenham para melhorar a atual situação no que se refere à mobilidade ou para contrapor a estas propostas que vêm no Orçamento de Estado. E gostaria também de me pronunciar, terminando com uma pergunta, sobre a referência que foi feita à administração local e à colaboração entre a administração central e a administração local, principalmente nas questões da mobilidade. Isto não é só um mar de rosas, não é? E tendo dito o que disse até aqui, e que, repito, vem na linha, digamos, de pensamento na matriz ideológica do CDS, que é um grande respeito pela administração pública. Não podemos deixar, no entanto, de considerar e de refletir que, a nível da administração local, e precisamente por uma série de fatores que apontam, quanto à forma como têm sido dirigidas as autarquias ao longo destes 30 anos, mas principalmente desde nos últimos 20 anos, quando com a entrada na Comunidade Europeia começou a jorrar dinheiro, que em vez de ser bem aplicado foi gasto, o que é facto é que as autarquias locais estão, na sua maior parte, com excesso de trabalhadores. Tem gente, há muitas autarquias locais, têm gente a mais, e agora, porque admite-se hoje 5, amanhã 10, o que é certo é que na parte final, quando se olha para trás, já se admitiu muito. E falei com muitos presidentes da Câmara que me admitem essa realidade. É evidente que isso depois causa um problema social, que sendo a esmagadora maioria das autarquias nos concelhos do país os maiores empregadores desses próprios concelhos, estar a mexer nestas estruturas é estar a agravar problemas sociais nos concelhos, atendendo ao momento que o país está a atravessar. E, portanto, nesse aspecto, eu também gostaria de saber a vossa opinião, em que termos é que, não me parecendo que haja, no geral, vagas no quadro da administração local, em que termos é que se poderia efetuar essa mobilidade e essa troca entre a administração central e a administração local, porque parece-me que há aqui uma situação de entupimento. Se por um lado nós vemos, e eu reconheço, sou o primeiro a dizer, que a nível da administração central há falta de pessoas, de trabalhadores, e há. A nível da administração central há o problema grave, que também gostaria que se pronunciassem sobre isso, que é a prática adotada pelo Estado, pelo Governo, de ser o primeiro a violar a lei, admitindo constantemente trabalhadores a recibo verde, em vez de preencher as vagas existentes com a entrada nos quadros, como devia ser feito por lei, não é? Independentemente disso, que já é mau e é ilegal, há efetivamente falta. Eu, qualquer repartição, e eu na minha vida sou deputado, mas não sou advogado, e passo a minha vida a entrar em repartições públicas. Não há repartição pública onde eu entre, onde o chefe da repartição e os funcionários, que eu conheço, quem sou amigo, se não me queixem que estão atolhados de trabalho até à cabeça e que têm duas, três, quatro vagas para preencher naquela repartição, seja finanças, seja conservatórias, seja o que for. O mesmo já não se passará na administração local e, portanto, se nós reconhecemos que na administração central há carência de recursos humanos e má política de gestão dos recursos humanos existentes, na administração local não me dá ideia que seja esse o caso. Mas, de qualquer maneira, gostaria também de saber a vossa opinião acerca desta questão e das outras que eu pus anteriormente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, pedir desculpa por não ter tido a oportunidade de ouvir a vossa exposição inicial, mas outras tarefas impediram-me de estar aqui a horas. De qualquer forma, eu queria fazer duas ou três considerações, dando a posição do Bloco de Esquerda sobre este Orçamento de Estado no que à função pública diz respeito. Em primeiro lugar, e à cabeça, são os cortes salariais que dispensam, de certa maneira, alguma discussão, porque entra na filosofia de que serão os mesmos sempre a pagar a crise. Acho que a dimensão destes cortes só poderá ser visível aí no mês de fevereiro ou março, porque não é de todo verdade que as pessoas pensem, e creio que muitos funcionários públicos estão a pensar, que se ganham um salário base abaixo dos 1.500 euros não lhes vão tocar, porque o Governo, para além desta medida do corte salarial, acrescenta na proposta de lei tudo o que concorre para o apuramento do vencimento ilíquido, o que significa que mesmo aqueles trabalhadores que não estão a contar ser abrangidos pelo corte, pelo facto de não ganharem
um salário base de 1.500 euros, feita a consideração expressa na proposta de lei de quais são os elementos que concorrem, desde emolumentos e por aí, para prefazer os 1.500 ilíquidos, a abrangência é muito maior. E, portanto, eu creio que neste momento o Governo não deu estudos relativamente ao número de trabalhadores que seria abrangido pelos cortes salariais. O único dado que temos foi-nos dado ontem pela Senhora Ministra do Trabalho, que dizia que cerca de 80% dos trabalhadores da Segurança Social não seriam abrangidos. É o que vamos ver, porque com certeza que não estava a contar com muitos setores da Segurança Social que, tendo um salário base inferior aos 1.500, têm depois outro tipo de subsídios, como abonos para falhas ou subsídios de fiscalização, ajudas de custo por saídas, etc, etc. E tudo isso vai contar. Ou seja, eu creio que a dimensão real do que vai acontecer em termos de cortes salariais, verificar se há ou teremos a fotografia, não a radiografia, já a fotografia concreta para aí no mês de março, abril. Depois, a questão dos congelamentos das admissões e das progressões e promoções. Em primeiro lugar, no congelamento, e por isso ainda cortes salariais, o Bloco de Esquerda está contra este corte salarial. Não porque não tenha a noção e a dimensão de que há de facto uma crise e é necessário reduzir também despesa, mas é fundamentalmente necessário aumentar a receita. E nós vemos esta situação desta forma. O que é preciso é mesmo aumentar a receita e não criar e não tentar tapar sucessivos buracos que eram absolutamente dispensáveis. Mas é uma filosofia diferente, é uma forma diferente de ver o orçamento. Relativamente ao congelamento das admissões, curioso será verificar que, ao mesmo tempo que se congelam admissões, aumenta-se a verba para contratação a prazo. E, portanto, isto é uma contradição simples. Qualquer pessoa entende, mas se é para congelar, significa que é para poupar. Mas se aumenta a verba de contratação a prazo, poupa-se no quê? Portanto, também nesta matéria nós não entendemos isto e, naturalmente, quem se é de especialidade com o Sr. Ministro das Finanças e, particularmente, o Sr. Secretário de Estado, queremos confrontar com esta questão. Depois, o orçamento tem uma série de artigos de perigosidades enormes. Desde logo os mapas de pessoal. Hoje bem sabemos que mapas de pessoal é uma fotografia muito, muito, muito básica do que são os serviços. O orçamento prevê uma introdução relativamente a uma componente do mapa de pessoal, que é colocar lá, no fundo, aquilo que eu chamo a fotografia das pessoas, portanto, ligando as funções. Portanto, há uma alteração no mapa de pessoal que é, na nossa perspectiva, bem perigosa. E nem sequer era uma alteração que deveria haver no mapa de pessoal. Depois, avaliação de desempenho. Curioso será verificar esta alteração neste Orçamento de Estado. É que desaparece aquilo que foi a grande bandeira para justificar a atual avaliação de desempenho. E desaparece a palavra objetivos. A gente deixa de ter objetivos, que era aquela coisa que todos queriam, que era a grande bandeira do Sr. Secretário de Estado. Para termos agora, não sei dizer qual é a palavra certa, competências, exatamente. Se objetivos eram difíceis de definir, mas já agora eram mais objetivos, competências será dificílimo de aferir. E não se percebe muito bem. É deixar de ter serviços com objetivos para passar a ter competências, não é a mesma coisa. É uma mudança de paradigma na avaliação de desempenho, com a qual nós não estávamos de acordo. Porque a avaliação de desempenho que se tem tido até agora consubstanciava várias coisas. Avaliar as pessoas e atribuir-lhe um prémio de produtividade, não lhe chamando assim. Porque progressão ou promoção era, certo, era dar a filosofia da progressão, era a perversão dessa filosofia, através de uma coisa que se pode chamar em gíria prémio de produtividade, não é? Se recebe um prémio de acordo com a avaliação, não, estamos perante um prémio de produtividade. Não estamos perante outra coisa qualquer. E, portanto, esta foi sempre a nossa leitura. Portanto, também aqui o Governo, com este prémio até de produtividade, inquina e perverte aquilo que é o conceito de remuneração e por aí fora. Mas agora esta alteração é um bocadinho pior. Portanto, os serviços deixam de ter objetivos, veja só, para passar a ter competências, o que significa que é mais difícil avaliar. E, portanto, também não sei como é que se mantêm cotas em termos de competências, como é que se mantém outra série de coisas, portanto, há até que se dar uma voltinha, com certeza, ou se adapta. Estou com uma certa curiosidade para perceber qual é a competência do Sr. Secretário de Estado para definir este seu objetivo. E, portanto, basicamente, eu creio que estas são as questões mestras, e já não são poucas, porque estas mexem com a vida de toda a gente. Porque por via delas se mexe depois em concursos e por aí. Sobre estas questões, o Bloco de Esquerda irá fazer a discussão que acha que é necessária, não tendo qualquer expectativa de interferir ou influenciar um orçamento que está a ser discutido muito como os poetas, não é? Que são os fingidores, porque nós estamos a discutir um orçamento que à partida está arrumado e, portanto, estamos a fazer aqui um número. É isso, tão completamente. Portanto, é disto que se está a tratar. De qualquer forma, isto não pode ser fator inibitório dos partidos que não fazem parte do acordo, não venham dar as suas opiniões, fazer as suas propostas e ver os resultados das votações, porque na vida é assim, o presente conta, mas o que fizermos no presente determinará com certeza o futuro. E era só.
Eu também agradeço à FESAP as preocupações que nos trouxe e gostava muito de lhes dizer duas coisas. Primeiro, para o Partido Socialista, este orçamento não tem o mínimo de encanto. Pelo contrário, tem um grande peso em termos de um conjunto de opções muito problemáticas, tendo em conta as nossas opções sempre, que sempre juntaram às questões da administração pública. Preocupa-nos muito do ponto de vista do que ele significa, do desmantelamento do trabalho que fizemos nos últimos 5 anos. E, portanto, nem é um orçamento mal amado, é um orçamento de uma grande angústia e de uma grande frustração para quem trabalhou no passado alguma coisa que pudesse significar futuro para a administração pública. E gostava muito de ouvir a FESAP sobre algumas questões que, para o Partido Socialista, independentemente dos acordos que tem com o PSD relativamente ao orçamento, não deixa de não ter e de não manter as suas preocupações e a sua sensibilidade em relação a matérias que constam do orçamento. Nomeadamente, a questão da valorização remuneratória, tendo em conta o congelamento e tendo em conta todo o processo para que o orçamento aponta, como é que a FESAP vê, reflete e pensa esta questão dos níveis remuneratórios e da valorização remuneratória? Depois também recuperar a proposta que o senhor deputado do PCP fez a propósito da reflexão muito importante que é preciso fazer sobre o princípio da confiança no que diz respeito às questões que envolvem todas as alterações que o Orçamento de Estado comporta relativamente à contratação coletiva de trabalho, não só para o setor empresarial de Estado, mas também para outras dimensões da administração pública. Depois também gostava de os ouvir sobre um aspecto que o orçamento comporta que tem a ver com a simplificação processual para a admissão, que é aquela questão que tem agora só a ver com a admissão curricular, que no fundo é uma alteração à Lei 12A. Eu não tenho aqui o artigo de cabeça, mas eu acho que é o 53, não é? Pois. Depois, uma outra dimensão também que nos surge como importante, dado que ela foi objeto no passado de um grande debate, que é a questão das carreiras gerais ficarem hoje sem objetivos e ficarem apenas com a chamada avaliação de competências. O que é que, quais são os riscos, qual é a preocupação que a FESAP coloca nesta proposta que está no orçamento? Depois, uma questão que também nos foi trazida aqui, que é a questão da redução das ajudas de custo, poderem, em algumas situações, serem substituídas por o reembolso da despesa quando as deslocações dos funcionários têm um caráter de obrigatoriedade. E, finalmente, a situação dramática que o orçamento comporta, que é, na verdade, qual é o futuro do SEADAP no orçamento de Estado. Em relação às outras questões que os outros meus colegas colocaram, objetivamente, nós também acompanhamos um conjunto de preocupações que o orçamento comporta, mas estas serão, do ponto de vista do Partido Socialista, tanto quanto somos capazes de o apreciar em profundidade, aquelas dimensões mais preocupantes que o orçamento hoje nos apresenta, salvaguardando a dimensão preocupante de, na verdade, os funcionários públicos serem sempre um grupo de gente sobre a qual, quando é preciso alguma coisa para o coletivo, tudo cai e de fácil acesso. E dizer-lhes também que, entendendo que há sempre muitas formas de luta a favor dos interesses dos trabalhadores, para o Partido Socialista não há nenhuma dúvida que a greve é naturalmente um excepcional respirador do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, das chamadas de atenção que os trabalhadores precisam de fazer aos diferentes governos, seja eles quais forem, no que toca aos seus interesses, aos seus direitos, mas também aos direitos de um conjunto de oferta pública de que a administração pública é, na verdade, o maior protagonista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Quer dizer, fizeram-nos um desafio um bocado complicado na perspectiva de que, de facto, teríamos aqui muitas horas de conversa entre nós. Não é que não fosse mal, mas penso que os Srs. Deputados não estariam disponíveis para nós podermos explicar em profundidade todos estes assuntos que nos preocupam e, no fim de contas, também congratulamos-nos que as preocupações de uns e de outros não estão tão afastadas assim e, portanto, é bom nós sentirmos este respirar do Parlamento, que no fim de contas nos traz algum alento, porque verificamos que uns e outros temos muitos pontos de vista semelhantes. Mas eu queria começar talvez por uma consideração de natureza geral, que era a seguinte: nós poderíamos classificar a gestão da administração pública com o velho aforismo popular: poupa-se na farinha, gasta-se no farelo. Penso que é isso que caracteriza a gestão da administração pública e é isso que nos preocupa a todos, que é esta poupança ou eventual poupança que se pretende fazer, porque muitas das vezes diz-se que se dá a poupar e está-se a gastar mais que aquilo que seria necessário gastar. E há três, digamos, quatro assuntos que nos preocupam. O primeiro é o tal geral, que é o desperdício, que é esse que existe continuadamente na administração pública sem nenhuma razão aparente. Se não servir algumas clientelas, porque isso é evidente, algum desperdício existe, porque os senhores deputados gostam muito de falar aqui nos bois, e nós podemos dizer, porque há muitos bois por aí, que isso é transversal a todos os partidos. Não vale a pena estarem a usar os bois como arma de arremesso de uns contra os outros, porque infelizmente todos têm bois e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar nos bois e nestas questões ligadas à gestão da administração pública e, portanto, nós sabemos que ao longo dos tempos o que é que tem acontecido. Outro aspecto fundamental é a questão da justiça fiscal, porque, de facto, havendo uma justiça fiscal correta, penso que nós resolveríamos grande parte dos problemas que temos na administração pública. E os senhores deputados deram aqui algumas pistas, como é evidente, nós gostaríamos, e já as demos em termos de declarações que fizemos relativamente à necessidade da convocação da greve geral, não exatamente como uma válvula de escape dos trabalhadores, mas como necessidade de os trabalhadores exigirem ao Governo novas políticas relativamente ao setor, no caso concreto da administração pública, mas novas políticas no conjunto da sociedade, porque, como se sabe, uma greve sendo geral é de todos os setores de atividade, não é só do setor da administração pública. E todos os setores de atividade, infelizmente, estão confrontados com essa terrível realidade. A primeira das quais é a questão do desemprego, que está galopante e que notamos todos os dias que os senhores empresários e gestores e outros com nomes mais pomposos utilizam a crise como válvula de escape para todas as malfeitorias que querem fazer às pessoas que têm o seu cargo e poupanças que querem fazer, utilizando a crise como desculpa para tudo. E a Turquia, a crise não pode ser utilizada como desculpa para tudo. Mas no lado da administração pública, e voltando ao que nos interessa claramente, temos que dizer que a questão que nos preocupa é aquilo que a senhora deputada falou da falta de confiança e da falta de esperança que os trabalhadores da administração pública sentem. Os trabalhadores da administração pública não conseguem confiar em quem os gere, por muito que queiram pensar o contrário, porque são pessoas que vestem a camisola todos os dias, sabendo que vão para um sítio, para um local de trabalho, nomeadamente aquelas que estão no setor de atendimento público, sabem que vão para um sítio onde têm que lidar com as situações mais ingratas possível. E imagino qual é a cara de um funcionário quando diz que, relativamente, por exemplo, ao rendimento social de inserção, tem que o cortar, por exemplo, em função das regras. Ele não corta porque quer cortar, corta porque tem regras que o obrigam a cortar. Não vamos discutir a questão do rendimento social, mas temos que considerar que isso é um estigma que fica por cima dos trabalhadores, e os trabalhadores dão a cara por coisas que não têm qualquer responsabilidade. Isso é a mesma coisa com os abonos de família, com todas as situações que vão acontecendo, e que os sindicatos são confrontados pelos seus sócios, dizendo que mais me irá acontecer, todos os dias saio daqui numa situação difícil do meu posto de trabalho e tenho que enfrentar as pessoas que me chamam nomes, porque nós somos o rosto da administração e as pessoas não aceitam determinadas malfeitorias que estão a ser feitas. Não vamos aqui caracterizar quem é a culpa ou quem deixa de ser a culpa, porque, infelizmente, neste país, a culpa tem morrido sempre solteira e, portanto, não há, nunca ninguém é responsável por nada e, portanto, está tudo bem, obrigado. Mas quais foram os assuntos que os senhores deputados levantaram? Questões ligadas à avaliação, questões ligadas à mobilidade, questões ligadas ao número de trabalhadores, questões ligadas às FIAs, questões ligadas aos congelamentos, e questões ligadas às FIAs e, portanto, à forma como é que as FIAs são encontradas no seio da administração pública. Eu começaria, talvez, por as FIAs, por ser o mais simples e porque já andamos a falar nas FIAs, como me lembro, na administração pública desde os anos 80, se não me falha a memória. E eu quero dizer que os sindicatos, desde os anos 80, e estou a falar para os sindicatos que sou responsável, como é evidente, sempre disseram o mesmo. Nós, aliás, dissemos ao Sr. Governo, ao Sr. Governo, ao Sr. Secretário-Geral da Administração Pública, que nós deveríamos editar os comunicados que fizemos desde 1980 para cá, fazer daquilo um livrinho e oferecer ao Governo. E o Governo trazê-lo para a Assembleia da República para ver o que é que nós andamos a dizer há não sei quantos anos, quer dizer. E andamos sempre a falar no mesmo. Quer dizer, não andamos a... Cada ano não há um discurso novo. Há sempre um discurso continuado. Porque, como já disse no princípio, a questão da crise é uma questão que nos somos sempre confrontados com ela e, portanto, vamos sempre atrás da crise. Mas vamos lá começar por uma ponta, começando talvez pelos dirigentes. Relativamente aos dirigentes, mais uma vez, desde os anos 80 que nós temos posições claras sobre essa matéria. Os dirigentes deviam, por norma, resultar a sua colocação nos postos de trabalho por concurso, a todos os níveis, fosse ele diretor-geral, subdiretor-geral, chefe de visão, diretor de serviço, etc. Nunca defendemos outro tipo de situação. Está escrito, não é preciso nós estarmos aqui a inventar histórias hoje, foi sempre a nossa posição, inclusivamente antes de mim, o responsável que hoje é secretário-geral da UGT, sempre dissemos o mesmo, temos um discurso consequente dessa matéria e fomos sempre cilindrados pelos partidos. E eu quero dizer aqui, todos os partidos que hoje nos confrontam com a situação, noutras alturas nos cilindraram, dizendo que nós não tínhamos razão. E hoje, infelizmente, nós tivemos razão antes de tempo. Portanto, a nossa posição relativamente aos gestores é sempre a mesma. Concurso e devem haver lugares de carreira dentro da administração pública. Sempre dissemos isso, o diretor-geral não tem que mudar, faça o governo que mudou, faça isto e faça aquilo. Aliás, nós temos uma experiência dessa matéria relativamente a alguns países da União Europeia, em que todos os dirigentes são formados, por exemplo, pela Escola Nacional de Administração, que falo o caso concreto do ENA em França, em que todos os dirigentes, não há sequer um ministro que não tenha passado pelo ENA e, portanto, em que há uma formação efetiva de todos os cargos dirigentes, com a respectiva responsabilização. Aliás, ver aquela célebre série, o Yes Minister, em que as pessoas perceberam que, no fim de contas, quem geria a coisa pública era sempre o homem da administração, não era propriamente o secretário de Estado ou o ministro. E, portanto, é conveniente que se tenham tomado as medidas nessa área e que se altere essa postura da administração. Isso seria uma das questões. Relativamente às questões da avaliação, eu quero dizer e assumir isto, porque é uma declaração de interesses que nós temos que fazer, que nós, desde a primeira hora, sempre entendemos que a classificação de serviço que se fazia na administração pública não tinha futuro. E dissemos sempre que havia necessidade de se fazer uma avaliação de desempenho dos trabalhadores. E temos esse ónus em cima de nós e não escondemos, porque entendemos que a avaliação é necessária, mas é uma avaliação em moldes completamente diversos daqueles que estamos a acontecer hoje. Uma avaliação isenta, independente, transparente, e que toda a gente se reveja na avaliação, sejam os dirigidos como sejam os gestores. E achamos que a avaliação é importante, porquê? Porque a avaliação pode criar condições para que os serviços funcionem muito melhor que aquilo que funciona. Nós não temos, como eu já disse, nós não temos controle de gestão na administração pública, portanto não podem ser os trabalhadores a tomar determinado tipo de posições, mas podem ser os trabalhadores a influenciar, dentro do seu âmbito e das suas competências, a forma como toda esta avaliação acontece. Nós só o ano passado, há dois anos, é que conseguimos impor uma comissão paritária na avaliação de desempenho, porque a comissão paritária não existia, nós sempre a defendemos, porque havia de haver um órgão que os trabalhadores elegessem os seus representantes e tomassem posições relativamente à avaliação que era feita. Aquilo que o Sr. Deputado do PSD falou relativamente à rotatividade da avaliação de desempenho é uma realidade, mas também há uma realidade contrária, que não havendo rotatividade há imposição de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores de uma determinada autarquia, por exemplo, todos têm bom, independentemente de serem bons, serem maus, serem insuficientes. Isto já aconteceu, e se quiserem, eu digo qual é a Câmara, mas não é só uma Câmara, há mais câmaras. E, mais uma vez, há câmaras de todos os partidos. E, portanto, não vamos entrar por aí, porque eu penso que nesta guerra político-partidária que está a acontecer nos dias de hoje, eu peço desculpas, estou no Parlamento, tenho respeito por todos os senhores deputados, porque nós, de uma forma ou de outra, contribuímos para a vossa eleição, mas não vejam estas minhas palavras como um ataque ao Parlamento ou um ataque à instituição parlamentar, porque isso está fora de causa. Mas eu acho que as pessoas têm que perceber que a avaliação é o ato mais nobre que existe todos os anos dentro de qualquer serviço público. E deve ser respeitado, tem datas, tem prazos, e não pode acontecer como aconteceu este ano. Em 2010, no mês de outubro, estavam vários serviços públicos a definir objetivos. É bom não esquecer estas coisas. Outubro, a definir objetivos, foi isto dito ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Foi prometido a uma comissão que seria feita, em que estariam presentes os ministérios, os diretores-gerais, ministério a ministério, em que nós poderíamos trocar informações com os diferentes membros do Governo no sentido de clarificar todas estas questões. Mas, como vos disse, e não podemos ignorar essa situação, para haver avaliação é preciso haver avaliador e haver vontade do avaliador de cumprir a lei. Em determinada altura, chamei a atenção do Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado disse-me uma coisa muito simples e que é verdadeira. Existe a lei, não se pode fazer uma circular a dizer que as pessoas têm que cumprir a lei, porque é evidente que a lei já existe, se a cumpre ou não cumpre é um problema de quem a cumpre ou não cumpre. Mas, fundamentalmente, dissemos ao Sr. Secretário de Estado uma coisa que é importante. Temos organismos inspectivos aos mais variados níveis, desde a Inspeção Geral de Finanças a outros, porque é que não são chamados a ir aos sítios que nós denunciámos, e denunciámos pela primeira vez na história da administração pública portuguesa, a FESAP assumiu a liderança desse processo, e denunciámos o serviço A, B, C, D, e foram deslocadas inspeções para verificar esses serviços. E em muitos deles verificou-se que havia, de facto, razão por parte dos trabalhadores para a inspeção ser efetuada. E houve culpados da situação. E esses culpados, diz o Governo, foram castigados, mas os seus deputados sabem tanto como eu, porque ninguém sabe quem são, de facto, as 12 ou 14, que parece é esse o número, as 12 ou 14 direções, institutos, inspeções, sei lá, ninguém sabe quais foram, porque isso não é público. Só é público que houve castigos. Nós não sabemos a quem e como. E depois acontecem coisas interessantíssimas, que os serviços que foram inspecionados tomaram determinadas posições, as posições foram verificadas verdadeiras pelas informações que os sindicatos deram, e passado tempos a inspeção fez o seu relatório, passado 2 meses, ou o que é que foi, a inspeção fez o seu relatório, e depois desse relatório acontece que os serviços que tinham prevaricado continuaram a prevaricar, como se nada tivesse acontecido. E nós voltámos junto ao Governo a dizer, mas há estes serviços todos que continuam a prevaricar, o que é que os senhores vão fazer? Ah, nós vamos lá mandar outra vez a inspeção. Quer dizer, e parece que o crime compensa porque tudo continua na mesma como estava antes e, portanto, que eu saiba, ninguém foi para casa. Mas, enfim, é o nosso ponto de vista desta matéria. E eu acho que a avaliação tem que ser feita, e estou de acordo com o Sr. Deputado do PC quando diz que a avaliação deve ser feita principalmente a nível dos agentes e da forma como são geridos os serviços. Nós estamos de acordo, mas achamos que a avaliação tem que ter os três pés. É os trabalhadores, é os serviços e são os dirigentes. A ordem é arbitrária. Não? Eu, para mim, não tenho grandes problemas, para mim, para nós, não temos grandes problemas relativamente a essa matéria, mas estamos dispostos a estudar todas as formas que visem melhorar o sistema e desburocratizar o sistema, porque o sistema está muito burocratizado a todos os níveis. E, portanto, e tem que ser, estão aqui a bichanar do lado, que deviam-se sancionar os incumpridores. É evidente que isso é uma realidade que tem que acontecer. Outra questão que todos levantaram é o problema da mobilidade. É evidente que a mobilidade não se pode circunscrever ao artigo 61 do diploma em apreço. Portanto, não podemos centrar a mobilidade, porque o diploma da mobilidade é um diploma pouco ambicioso na nossa perspectiva. E o diploma tem que ser alterado, substancialmente alterado, e criar a figura da mobilidade voluntária. A mobilidade voluntária. Porque, tal como alguns dos deputados disseram, a mobilidade pode acontecer por várias razões, por um interesse do trabalhador, por um interesse da administração e por um interesse até de numa determinada região, por necessidade de reorganização dos serviços. A mobilidade voluntária devia ser o primeiro passo e nós dissemos-lo desde a primeira hora que deveria ter sido o primeiro passo, ou seja, libertar a administração de um conjunto de trabalhadores que, por circunstâncias várias, já não estão interessados em trabalhar numa determinada localidade e tirá-los numa primeira fase todos esses e depois íamos ver a seguir o que é que ia acontecer e quais eram as nossas necessidades. Agora, aquilo que vos disse há pouco, repito, e é uma responsabilidade que estou a dizer, se perguntar a qualquer ministro que me diga quais são os trabalhadores que tem, ele não sabe. Ele não sabe. E isto, seja Ministro das Finanças, seja Ministro da Economia, seja Ministro do Trabalho, seja quem for, não sabe quantos trabalhadores tem. O que nos dá a nós a razão de dizermos aquilo que dizemos. Não há possibilidade de gerir uma casa em que ninguém sabe quantos tem. É impossível gerir a casa. Porque da categoria X, Y e Z, e veja bem que, por exemplo, as categorias, se não fosse a pressão dos sindicatos, toda a situação das 1.300 carreiras que nós temos na administração pública continuam a existir, impunemente, sem resolverem problema nenhum. E o problema da mobilidade tem a ver com tudo, não tem a ver só com, pura e simplesmente, ocupar um determinado posto de trabalho, tem a ver com todos os postos de trabalho e a gestão de todos esses postos de trabalho e a necessidade de haver gestão criteriosa, ministério a ministério, das diferentes situações. E isso não tem acontecido, porque, como já disse anteriormente, os ministros acham que é desprestigiante gerir os recursos humanos e, para isso, há lá uns diretores-gerais que resolvem o problema. E, pois, por outro lado, também não há incentivo a uma boa gestão de recursos humanos, porque, como vos disse também, em questões orçamentais, quem gera, quem pode gerir bem, não tem qualquer compensação por gerir bem. E a compensação é de natureza funcional, não estamos a falar em compensações de natureza financeira, que isso não fazia sentido. Agora, de natureza funcional, era fundamental que o ministro que conseguiu reduzir, com determinado orçamento, conseguiu reduzir os encargos que tinha relativamente ao pessoal, sem dispensas, tivesse algum incentivo, no sentido de aqueles que saem a mais dali irem para o outro lado. Porque nós não defendemos a mobilidade especial, é bom que isto também fique claro. A mobilidade especial, nós estamos frontalmente contra ela desde a primeira hora. E, aliás, é preciso ver que quem matou a mobilidade especial foi o Governo, não foram os sindicatos. O Sr. Ministro da Agricultura fez o trabalhinho todo para se acabar com a mobilidade especial. E, portanto, não venham criticar os sindicatos sobre essa matéria, porque quem matou a mobilidade foi a própria forma como se geriu a coisa pública. Depois, relativamente a outras questões, é evidente que nós temos algumas dificuldades, porque, como eu lhe disse, nós deveríamos, mesmo na avaliação, nós deveríamos discutir outras questões mais em pormenor relativamente ao diploma em si, o que é que nós deveríamos cortar, o que é que nós não deveríamos cortar, o que é que nós devíamos criar e que não existe. E, portanto, todas essas matérias nós não temos, certamente, tempo para isso. Mas agora chegamos à história da administração local. E relativamente à administração local, é evidente que, mais uma vez, a generalização das posições conduz a grandes injustiças e, portanto, por vezes estamos a dizer isto, que há o problema de falta de transparência na gestão das autarquias, independentemente dos mecanismos que existem na lei, e os mecanismos que existem na lei estão todos a funcionar. As assembleias municipais funcionam, tudo o resto funciona. Agora, induz-se as assembleias municipais, muitas das vezes, a tomarem determinadas atitudes que não são as mais corretas. E as próprias pessoas, os deputados municipais, muitas das vezes não têm conhecimento das situações. E os deputados municipais, quando exigem ao órgão autárquico que lhe dê informação que as necessitam para tomar decisões, não a têm. E isto é verdade com todos os partidos. E, portanto, isto é uma responsabilidade de gestão. E, por outro lado, independentemente de continuarmos a defender os interesses dos eleitos locais, não podemos deixar de pensar que há necessidade de haver um qualquer organismo de tutela ou de orientação orçamental das autarquias que chama a atenção para quando há desvarios. Porque quando há desvarios já só existem na parte final, tipo que estamos a encontrar no Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, só quando chega à barreira é que se acendem as luzes e que na altura vão acontecer as coisas. Quando, em tempo e horas, as autarquias podiam tomar determinado tipo de decisões que evitassem que se chegasse a determinados níveis de endividamento, por exemplo, uma coisa como outra qualquer. Agora, a FESAP entende que não se pode culpar as autarquias dos problemas que existem, nomeadamente hoje, na área da educação, não se podem culpar os seus autarcas disso. Os seus autarcas fizeram de boa fé um acordo com o Governo, e o Governo não cumpriu o acordo que fez com os autarcas. Não lhes transferiu os meios que lhes permitissem tomar as decisões mais corretas. E as pessoas de boa fé acreditaram e hoje estão confrontadas com situações que não conseguem responder. E essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. E, por outro lado, também temos que desculpar as autarquias, quando falava o Sr. Deputado do CDS, do excesso de trabalhadores das autarquias. Eu penso que qualquer um de nós, se fosse autarca, a qualquer nível, é evidente que se no seu concelho tem um problema de desemprego agravado, é evidente que o autarca pensa duas vezes o que é que pode fazer, aquilo próprio que a sua autarquia pode fazer para tentar minorar o problema. Não vai resolver o problema nenhum, mas minorar o problema. E por isso, muitas das vezes, acontece que os autarcas são tentados a tomar determinado tipo de decisões que depois viram contra eles, a médio e longo prazo. Mas também temos que haver aqui uma certa pedagogia do tal organismo que devia existir para ajudar à gestão das autarquias, no sentido de chamar a atenção para determinadas situações que poderiam eventualmente vir a existir, que, sendo tomadas medidas a tempo, elas deixariam de existir. E, portanto, nós aqui, eu tenho um certo pudor em, relativamente a um conselho que tenha um grande número de desempregados, dizer que a autarquia fez mal porque meteu 200 pessoas para fazer um determinado serviço, quando poderia fazer com 100. Nós temos que compreender essa realidade e temos que também tentar compreender a realidade que se vive naquele concelho. Nas autarquias também existem outro tipo de problemas, e tal como na administração central também não acho tão criteriosa de pessoal. Isto é um problema, é um calcanhar daquilo de toda a nossa administração. E nas autarquias não está isenta de culpas também nessa matéria. E, portanto, temos que arranjar um meio de resolver este problema. E, por outro, temos que arranjar um meio centralizado de ver os níveis de endividamento que estão a acontecer na coisa pública. Porque, de facto, esta unidade de controlo orçamental que existe na Assembleia, não sei o que é exatamente o que é que ela faz, e estou a meter aqui a foice em seara alheia, e peço desculpa aos senhores deputados, porque normalmente quem é ignorante avança com determinadas situações sem estar devidamente sustentado, e é o meu caso. E, portanto, que eu acho que existir um organismo desse tipo, ele devia ter funções bastante mais alargadas que aquela que tem, na minha modesta opinião, mas isso é só uma opinião que pouco vale, mas queria deixá-la aqui expressa. Outra coisa que falaram também foi da contratação coletiva e da questão dos mapas de pessoal, das competências em vez dos objetivos. Eu, relativamente a esta matéria, quero dizer uma coisa. Para mim, nós penso que no esquema que defendíamos, este problema já estava resolvido em certa medida, na medida em que os assistentes operacionais deveriam ter ao lado, como estava acordado com os sindicatos, são assistentes operacionais carpinteiros, são assistentes operacionais marceneiros, são assistentes operacionais pedreiros, etc. É evidente que nós não podemos exigir um assistente operacional mecânico vá fazer funções de assistente operacional carpinteiro, quer dizer, isso é claro. Portanto, as competências, bem ou mal, já estão definidas há muito tempo dentro da autarquia, portanto, aqui não vamos inventar aquilo que já está inventado. Agora, os objetivos versus competências, eu acho que isso nos levaria a uma discussão demasiado longa, mas que estamos dispostos, dentro da nossa dos nossos poucos conhecimentos, ajudar daquilo que for possível. E, portanto, também lhes quero dizer que da parte da FESAP e dos sindicatos da FESAP, há toda a disponibilidade de vir ao Parlamento às vezes que forem achadas necessárias, para tentar ajudar a esclarecer determinadas situações que os seus deputados tenham dificuldade. Não é que nós sejamos mais espertos que os seus deputados, porque não é isso que se põe em causa. O que se põe em causa é que nós vivemos com a realidade má da administração todos os dias e, portanto, conhecemos já os defeitos de funcionamento da administração e, portanto, poderíamos eventualmente ajudar em algumas coisas. E voltamos agora à questão, eu estou a ver isto de uma forma um bocado anárquica, mas gostava de atingir todos os pontos. A questão da negociação coletiva e dos cortes orçamentais é evidente, é uma situação que nos preocupa e muito. Vamos lá ver. No atual paradigma da administração, nós conseguimos impor a necessidade da negociação coletiva. E aí houve um assentimento da parte das organizações sindicais e da parte do Governo. E, portanto, o Governo devia ser primeiro interessado em respeitar os princípios da negociação coletiva. E estas coisas são de tal maneira evidentes que não se compreende, por exemplo, aquilo que o Governo disse relativamente às empresas de capitais públicos. Os sindicatos negociaram com o Governo determinadas situações, nomeadamente à contratação coletiva, relativamente ao subsídio de refeição, relativamente aos suplementos, etc, etc. O que acontece? Acontece que um senhor que está no terreiro de passo resolveu dizer assim: não, mas eles recebem 10 euros, 6 euros, 7 euros de subsídio de refeição, isso não faz sentido, porque são do setor público, e devem receber exatamente a mesma coisa que os outros recebem. E passamos todos a 4,72. Ou 4,27, desculpa. E, portanto, tomou-se esta decisão, não se mediram as consequências da tomada de posição, e acontece que há trabalhadores que têm cortes 5,5%, 6% no seu salário. E eu só costumo dar o exemplo, que é o caso dos motoristas da Carris. Se lhes acordarmos de salários baixos, estamos a falar de salários de 600 euros. Só nessa perspectiva é evidente que as pessoas percebem logo que alguma coisa está mal. E que está mal porque se gera a administração pública da mesma, ou quer se gerir o setor empresarial do Estado da mesma forma que se gera a administração pública. Ou seja, eu estou no meu caminho, estou terreiro de passo e diz assim: corta-se aqui, ali, lá. O que é que está atrás dos cortes? Isso não importa. O que importa é isto dar não sei quantos milhões, vamos resolver o problema dos milhões. E esquecemos que as pessoas onde fazemos os cortes recebem diminuições drásticas dos salários. E quando falamos nos salários, agora é bom não esquecer, a imposição que foi feita aos trabalhadores da administração pública, relativamente à Caixa Geral de Aposentações, que foi feita aos trabalhadores da administração, ou que se quer fazer aos trabalhadores da administração pública, relativamente à ADSE. E, portanto, tanto num lado como no outro, mais uma vez, tomam decisões sem se medirem as consequências daquilo que se está a fazer. E porquê? Porque eu e qualquer um dos seus deputados fechado num gabinete a pensar em números, é evidente que onde eu puder cortar, corto tudo para agradar a uns senhores que a gente nem conhece e que nos impõem regras de jogo porque estão lá num sítio, na Suíça, aqui e ali, e que dizem que nós estamos a gastar muito. mas não querem saber porque é que a gente chegou ali. Ninguém está preocupado porque é que nós chegámos lá. Porque em determinada altura também foram esses senhores que nos emprestaram dinheiro para os bancos poderem emprestar às pessoas, e as pessoas endividaram-se da forma que se endividaram. E nessa perspectiva é evidente que as pessoas hoje estão todas afogadas, mas os trabalhadores da administração pública são aqueles, também é bom que os seus deputados se recordem disto, são aqueles que normalmente têm mais facilidade de acesso ao crédito. Porque tem um patrão que paga ao dia 20, ao dia 21, 22, aquela pessoa merece algum crédito por parte da entidade bancária. É evidente que sabem também que o patrão, se eles não incumprirem, se eles incumprirem nos contratos que se comprometem a cumprir, o patrão vai-lhes em cima do salário e saca-lhes o salário. E saca-nos tanto os salários nas dívidas aos bancos, como nas dívidas à Segurança Social e nas dívidas ao Fisco. É que nós não temos nenhum tratamento especial relativamente a estas instituições. Nós somos cidadãos iguais aos outros. Só com a diferença, enquanto cidadão normal fica com relaxe, nós não temos relaxe. Nós vamos ao salário e sacam-nos ali o dinheiro na altura própria. E, portanto, nós não temos privilégio nenhum de sermos trabalhadores da administração pública. E, por último, os senhores deputados, e já disse mais com o que devia, com certeza, e já devem estar fartos de me ouvir, eu penso que, relativamente ao setor, o que nós pedimos ao Parlamento é que pense nas declarações que nós fizemos e pense nas malfeitorias que foram feitas pelas pessoas que nos gerem, sem respeito absolutamente nenhum, nem pela história das pessoas, nem pela história dos serviços, nem pelo próprio respeito que a administração pública deve ter perante os cidadãos. Porque nós hoje somos confrontados todos os dias com situações muito desagradáveis. E quero lhe dizer que já há situações de confronto físico em bancos de hospital, em repartições de finanças, em serviços da Segurança Social e em serviços do Ministério do Trabalho. Não estamos a brincar. Isto não é possível. Não é possível que um colega nosso que esteja no centro de emprego seja sujeito a levar, desculpem, ter um par de bofetadas porque disse uma coisa desagradável, em função daquilo que ele tem que fazer e daquilo que ele tem que cumprir, sujeitou-se a essa situação. E, portanto, eu acho que nós só pedimos uma coisa, é que nos tratem com respeito e com dignidade. E quando nos falta o respeito e a dignidade, acontecem coisas desagradáveis para a administração, que são aquelas que todos conhecem, e são aquelas que vão dar a desembocar na greve do dia 24, que nós, centralmente, estamos a fazer um esforço muito grande de convocação das pessoas para esse desidrato e, fundamentalmente, não queremos deitar abaixo governos, porque essas coisas também que nos acusam, não queremos deitar abaixo governo nenhum, até porque todos nós que estamos aqui, com certeza, não votámos no mesmo partido, e, portanto, todos temos responsabilidades e não queremos alienar a nossa responsabilidade. E, por outro lado, dizer-vos que muito obrigado por nos ter recebido.
Deixa-me só falar aqui uma coisa em relação à sociedade, porque eu acho que é importante e que tem a ver com o seguinte, já agora. Só lembrar, o CEDAP é de 2004, as autarquias foi aplicado em 2006, temos um novo diploma que é o 66B de 2008, e é lamentável que a importância que tem para os trabalhadores, a avaliação de desempenho, só metade das autarquias tenha avaliado os seus trabalhadores. E o espanto nosso vem agora aqui, é que existe aqui no Parlamento uma proposta de lei da tutela administrativa das autarquias, onde sabemos que, pelo menos temos essa informação, e era bom até se pudessem confirmá-la, que os partidos da oposição se preparam para chumbar, pelo facto, ou pelo menos a norma, pelo facto dos senhores autarcas perderem um mandato se não avaliarem os seus trabalhadores. E era importante, e por isso é que eu estava aqui a dizer ao nosso colega, o coordenador da FESAP, por isso eu falo no Bichenar, relativamente a esta questão, no que concerne às sanções. Os dirigentes da administração pública, desde o diretor-geral a outros, perdem as suas comissões de serviço se não cumprirem o CEDAP. Nas autarquias, os dirigentes são equivalentes aos presidentes das câmaras. Existe este projeto de diploma no Parlamento. E a questão é, será mesmo chumbado porque os seus presidentes das câmaras perderão os mandatos se não avaliarem os seus trabalhadores, sendo o CEDAP a questão fundamental e decisiva para a progressão na carreira destes trabalhadores? São questões importantes que era bom que tivéssemos todos em consideração, porque de outra forma, como dizia, e assim termino, começou em 2004, Estamos em 2010, passaram 6 anos, há muita gente à espera da sua avaliação, há muita gente muito mal avaliada, que até dá hoje aso, lembro, Câmara de Castelo Branco, Elvas, entre outras, que até têm que devolver, os trabalhadores têm que devolver aquilo que resultou da acumulação de créditos e opções gestionárias no que respeita à avaliação que lhes foi feita pelos autarcas. Pedir agora aos trabalhadores, bom, devolvam o dinheiro e o Sr. Presidente a cometeu o erro, eu acho que é dramático, ninguém pode acreditar nisto, e por isso para nós era muito importante a lei da tutela administrativa que sancionasse efetivamente nas autarquias quem não cumpre a lei, e nomeadamente no que respeita aos seus trabalhadores. Eu peço desculpa, mas parece-me que era importante esta nota para que fosse, sejamos todos claros, todos. Thank you.